Bezat Hashem, da Fain Dalet, Tado de Gitino, olá pessoal, Shalom Alechem a todos. Estamos da Fain Gimel Amudben, na oitava linha de baixo. Depois dos dois pontinhos no final da linha, Mai Ribeu Tanayami. A Mishnah falou um caso que a gente não explicou ontem, porque esse é o assunto dessa Sugiá. Aparentemente, o primeiro entendimento da Gumará sobre esse caso é que o marido deu gueto à mulher dele. E falou para ela que se ele faleça, ela está divorciada desde agora. A questão é qual é a situação dessa mulher entre a entrega de um get e o falecimento do marido. Vamos revisar mais esse caso na frente. Podemos ver o que a Mishnah diz. Mas, Biotanemim, qual é a situação dessa mulher? Digamos que essa mulher recebeu o get do marido e fez a relação com outro homem. Então, qual a situação dela? É como uma mulher casada que traiu o marido. Então, se a mulher fez isso sem saber que era proibido, foi um engano. Então, ela tem que fazer um sacrifício de hatat. Fala a Deus que não. Essa mulher, nesse período, entre a entrega do get e o falecimento do marido, é uma mulher que estamos na dúvida se ele está divorciada ou não. Então, é como se fosse uma mulher que pode ser que está casada ou não está casada, fez a relação com outro homem, fora esse possível marido, e ela tem que fazer um sacrifício de Hashem Talui, outro sacrifício. Vamos entender melhor qual é esse caso, não está claro o que a Mishnah disse. Tana fala, Breto Bivatiam, a Breta que a gente vê na frente complementa que essa discussão entre Abiudá e Abiossi é só numa situação que o marido realmente faleceu, e a questão é se essa mulher nesse interim entre a entrega do get e o falecimento dele estava divorciada ou não. Pergunta, mas não pode ser que esse é o caso, como a gente mencionou, explicou a Mishnah. Como pode ser? Olha só a opinião de Rabi Yudá. O marido deu um get para a mulher. Ele faleceu. Então, se cumpriu a condição do divórcio, ela falecendo, ele diz que ela está divorciada retroativamente desde o momento da entrega do get. Então, Rabi Yudá diz que se ela traiu o marido nesse interim, entre a entrega do get e o falecimento dele, é como se fosse uma mulher casada que traiu o marido e traz um sacrifício de ratat. Fala, não pode ser. Quando é que esse divórcio vai acontecer? Se o divórcio não aconteceu na hora da entrega, então você vê que por isso ela está casada, mesmo depois da entrega do gueto, ela está casada com esse marido, ela traiu ele com outro homem e tem que fazer um sacrifício de ratat. Quando é que esse gueto vai se concretizar? Depois que o marido falecer? Depois que ele falecer, não existe mais elo de casamento? Não tem como se divorciar? Então não pode ser que esse é o caso. Então fala, realmente, essa discussão entre Rabi Yudá e Rabi Yossi não se trata desse caso que a gente mencionou. Nesse caso é óbvio. O marido diz que se ele falecer, então ela está divorciada retroativamente desde o momento da entrega. Então se isso aqui realmente aconteceu, ele faleceu, mesmo que entre a entrega e o falecimento, ela fez a relação com outro homem, porém se esclareceu retroativamente que ela já estava divorciada nesse momento que ela fez a relação com o estranho. É o momento divorciada que ela fez a relação com outro homem, ela não tem que trazer nenhum sacrifício. Não é esse caso que a Bidá e a Bioso discutem. O caso é, no caso, o homem estava doente. Ele disse para a mulher, aqui está o seu get. E deu para ela o get. E falou que esse é o divórcio dela. Se ele falecer por essa doença, o divórcio vai se concretizar enquanto ele está vivo. Então, se ele falecer por essa doença, retroativamente, em algum momento que ele está vivo, o divórcio vai se concretizar. A questão é quando. Para a Bidá, o que acontece depois da entrega, a mulher fez a relação com outro homem e depois o marido faleceu. Para a Bidá, na hora que ela fez a relação com o estranho, ela estava casada. Porque a Bidá interpreta que o marido diz que um instante antes dele falecer, aí o divórcio vai se concretizar. Antes disso, não. Antes disso, ela estava casada, ela fez a relação com um homem estranho, tem que trazer um sacrifício de ratá. Falou Rabi Yossi, que estamos na dúvida. Realmente, o marido diz que o divórcio vai se realizar retroativamente enquanto ele está vivo. A questão é quando. Pode ser que é um instante antes, pode ser que é um dia antes, pode ser que é um mês antes, não se sabe. Então, fala Rabi Yossi, quando essa mulher, depois da entrega do gueto, ela fez relação com um homem estranho, pode ser que estava divorciada já. Pode ser que não, porque como a gente viu na Braita, o marido já faleceu. por causa dessa doença. Então temos a dúvida quando o efeito do Goethe aconteceu. Aconteceu retroativamente, enquanto ele está vivo, por enquanto. Fala, meu, se não sabemos, pode ser que ela estava divorciada quando ela fez a relação com o estranho. Então ela não tem que fazer nenhum sacrifício. Pode ser que ela estava casada e teria que fazer um sacrifício de Hatha. E qual é a lei? Ela tem que fazer um sacrifício de Asham Talui. Outro sacrifício. Assim explica a Gemara. Vamos continuar esse assunto. Tá trabalhando falar breve. Tem a Mim Shebentai. Esses dias entre a entrega do Goethe e o falecimento do marido, sobre esse caso que a gente acabou de mencionar, Balaza cabe mediciatab maceadea. O marido, ele tem os mesmos direitos sobre essa mulher como qualquer outro marido. A mulher acha algo perdido na rua, isso pertence ao marido. A mulher trabalhou e lucrou um salário, pertence ao marido. O Beafarada dele, a mulher, ela prometeu alguma promessa, o marido pode cancelar essa promessa. Veio o chá, se a mulher falece, o marido herda ela, o metamela. E se ela falece, começamos ainda a letra em cima. Mesmo que o marido é Kohen, ele pode enterrar a mulher dele. O Kohen, ele não pode se purificar em presença do falecido. Porém, ele pode enterrar 7 parentes próximos dele, entre eles a mulher. Essa mulher é a esposa dele para todos os efeitos. Vamos ver que é a opinião de Rabi Judá isso. Klalor shel davar yaseh achegra ali ke ishto lechol davar lashenat sechai meru get sheni. Diver Rabi Judá. Fala Rabi Judá como a gente mencionou. O marido revisando. O marido deu um get na mulher. E falou que se ele falece por essa doença, então, enquanto ele estava vivo, o divórcio já aconteceu. Retroativamente, o divórcio já aconteceu. Fala, Judá, é um instante antes dele falecer. Então, até esse instante acontecer, a mulher é a mulher dele para todos os efeitos, os direitos dele sobre ela continuam, os direitos dela sobre ele também continuam. Ela pode exigir sustento, etc., moradia, etc. Isso falou, Rabi Judá. Rabi Meir Omer Beira Tatluya. Fala, Rabi Meir, que não. Rabi Meir sustenta diferente. Quando o marido diz que o divórcio vai acontecer retroativamente enquanto ele estava vivo, ele quis dizer que o divórcio, ele deu o get para ela e falou isso, ele quis dizer que o divórcio vai acontecer retroativamente no momento da entrega do get. Quando ele falece por essa doença, se esclarece retroativamente que no momento da entrega do get ela já estava divorciada. Porque isso que ele quis dizer, me'etchani ba'olam, ele quis dizer que no momento que tem certeza que está vivo, ou se nesse momento da entrega do gay, aí vai acontecer o divórcio. Daqui a um segundo ele não sabe o que vai acontecer. Então ele não condicionou o gay para se recair no instante em seguida, que não sabe o que, se vai estar vivo ou não. Pode ser que vai estar vivo, pode ser que não vai estar vivo, ele não sabe. Então fala de mim, a intenção desse homem, por padrão, é que se ele falece por essa doença, então já no momento da entrega do gay, ela estava divorciada. Então é o seguinte. O marido deu esse get para a mulher, ele não faleceu ainda. Ela fez a relação com um homem estranho. Bem na tatuia. A situação dela depende. Se o marido, no final das contas, falecer por essa doença, então se esclarece que já no momento da entrega, ela já estava divorciada. Quando ela fez a relação com um estranho, era uma divorciada que fez a relação com alguém e não tem que trazer nenhum sacrifício. Se o marido não faleceu por essa doença, a condição do get não se cumpriu. Se não se cumpriu, o divórcio não valeu, quando ela fez a relação com o estranho, a mulher casada, e ela tem que fazer um sacrifício de ratado. Rabi Yossi, o mulher fala Rabi Yossi diferente das duas outras opiniões. Beira tá safeco. Fala Rabi Yossi, se o homem faleceu por essa doença, mesmo assim estamos na dúvida, como a gente explicou, não sabemos quando esse homem quis que o divórcio aconteça. Pode ser que nesse momento que isso era uma relação, ela já estava divorciada, pode ser que não. Na dúvida, traz um sacrifício de Asham Talui. Vahachamim Omrim, Megureshet Venam Megureshet. Fala, Vahachamim, a mesma coisa do que a Deus, em outro termo, agora vai explicar na frente o que Vahachamim vieram acrescentar. Fala, Vahachamim, que estamos na dúvida se ela está divorciada ou não, na hora que ela fez a relação com o estranho, traz um sacrifício de Asham Talui. O Bilvat Shehamut, isso que a Deus e Vahachamim disseram, que ela tem que ter um sacrifício de Asham Talui, é só se o marido faleceu por essa doença. Se não faleceu por essa doença, é óbvio que a condição não se cumpriu. É uma mulher casada que fez a relação com um estranho e todos concordariam. Também Rabi Yossi, Rachamim, Rabi Meir, Rabi Yudá, todos concordam com isso, que tem que ter um sacrifício de Hatat. Pergunta para mais rica bem Rabi Meir e Rabi Yossi. Qual é a diferença da opinião de Rabi Meir e Rabi Yossi? Os dois falaram que a situação da mulher é uma situação duvidosa. Mas Rabi Yohanan, Hashem, Tanui, Kabenai, Rabi Meir, Lo Maite Hashem, Tanui, Rabi Yossi, Maite Hashem, Tanui. Como a gente explicou, conforme Rabi Meir, o marido teve a intenção que se ele falecer por essa doença, retroativamente, no momento da entrega do gueto, quando ele tem certeza que está vivo, aí o divórcio vai acontecer. Então, se ele faleceu por essa doença, a mulher, quando fez a relação com o estranho, já era depois do divórcio dela. Porque antes da relação, ela já tinha recebido o gueto, e a condição se cumpriu, ela não tem que trazer nenhum sacrifício. Quando ela viu-se, estamos na dúvida se ela estava divorciada ou não, traz o sacrifício de Hashem Talui. Os sábios falaram a mesma coisa do que Rabi Yossi em outro termo, falando que estamos na dúvida se ela estava divorciada ou não na hora da relação com o estranho. Pergunta Rahamim Haino Rabi Yossi. Rahamim falou a mesma coisa do que Rabi Yossi, falando Ika Beinayo de Rabizeira. Existe uma diferença entre Rahamim e Rabi Yossi conforme a lei de Rabizeira. Que foi Rabizeira? De Amar Rabizeira, Amar Rababar Ime Amar Shmur, fala o sábio. Como a Kunshanu Rahamim Megureshet Venam Megureshet Bala Hayab Mezonotea? Falou na Bezeira, quando os sábios falam que uma mulher está Megureshet Venam Megureshet, está numa situação que não sabemos se ela está divorciada ou não, os sábios quiseram falar com essa linguagem que o marido tem a obrigação de sustentar ela ainda. Então, Rabi Yossi discute que nesse caso que a gente mencionou, o marido não tem a obrigação de sustentar a mulher. Rahamim fala Megureshet Venam Megureshet, o marido tem a obrigação de sustentar a mulher. Explicando um pouco melhor, o marido deu gueto à mulher, ele estava doente e falou que se ele falecer por essa doença, então enquanto ele estava vivo, o divórcio se recaiu retroativamente. Se se cumpriu a condição, ela estava divorciada na hora que ele faleceu. Não sabemos quando o divórcio aconteceu. Falou a Deus, se esse homem, o marido, não tem a obrigação de sustentar a mulher dele depois que ele deu um gueto desses, porque pode ser que ele vai falecer daqui a um tempo, e pode ser que ele vai dar sustento para ela comer esse sustento, comer essa comida depois que ele já faleceu. E se ele já faleceu, ela já está divorciada. Então, o marido não tem a obrigação de dar o sustento para a mulher, porque numa situação que talvez ela vai usufruir desse sustento depois que ela já se divorciou dele. O marido tem a obrigação de sustentar a mulher dele, não a mulher que ele se divorciou dela. Então, se ele deu um gueto para ela e falou que enquanto ele está, se ele falecer por essa doença, enquanto ele está vivo, ele já estava divorciado dela. Não sabemos quando isso vai acontecer. Pode ser que nesse próximo instante ela já vai estar divorciada dele, e o marido não tem obrigação de sustentar ela, porque talvez ela vai usufruir disso depois do divórcio. E os sábios discutem, os sábios sustentam que o marido tem a obrigação de sustentar a mulher dele, mesmo que pode ser que ela vai usufruir depois do divórcio. Pode ser que não. Na dúvida, ele sustenta ela. Ele tem direito sobre ela, ela tem direito sobre ele. Os dois têm deveres. Então, fala Rahamim, o marido continue sustentando a mulher dele, mesmo que pode ser que ela vai usufruir disso depois do divórcio, não faz diferença. Aparentemente, a lei é como Rahamim, que falaram que não sabemos quando esse divórcio aconteceu, o marido faleceu por essa doença, e digamos que a mulher traiu ele antes disso, não sabemos se ela estava divorciada dele ou não, traiu o sacrifício de Hashem Talui, e até ele falecer, ele tem que sustentar ela. Começamos uma nova Mishnah. O marido deu um guet para a mulher dele e falou: olha, esse é o seu divórcio, porém, o efeito do divórcio está condicionado, tem um tnai. Qual é a condição? Que você me dê 200 moedas. Se você me der 200 moedas, eu te dou o divórcio vai acontecer. Se não, não. Fala Mishnah algo que não dá para entender ainda. Mishnah fala: o divórcio é válido. E ela tem que dar as 200 moedas. Vamos explicar isso na Gemara, o que a Mishnah veio dizer. Se o marido falou para a mulher, aqui está o seu gueto. Você só está divorciada se você me der uma soma até 30 dias. Se ela cumpriu a condição e deu para ele, dentro dos 30 dias, ela está divorciada. Se não, não. Vamos ver agora qual a novidade desse caso. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel fala o sábio Maase Betzidan Bechat Shamar Leishtor Eze Giter Almirat Shetitnim Itzteliti. O marido deu um gueto à mulher e ele falou que o divórcio vai acontecer se ela der para ele uma certa roupa. Verdade, Itzteliti. E a mulher perdeu essa roupa do marido. Vabruch Hamim Titeno Edamea. Falaram os sábios que é suficiente que ela dê para o marido o valor dessa roupa, e ela está cumprindo a condição, e o divórcio vai valer. Vamos ver mais sobre isso na Gemara. Fala Gemara, começando do princípio da Mishnah. Mai Betite. A Mishnah fala, o marido deu um get para a mulher, e falou que o efeito do get está condicionado. Se ela deu para ele 200 moedas, o divórcio vai valer. Se não, não. A Mishnah fala, ela está divorciada e tem que dar para ele as 200 moedas. Pergunta na Maia Betitem, o que a Mishnah veio dizer? Ravuna Amar Behitite. Ravuna diz que quando ela der as 200 moedas para o marido, se parece retroativamente que do momento da entrega do get, ela já estava divorciada. Quando o marido fala Almenat, que é o Mer Merchav Dami, ou seja, fala Ravuna, quando o marido diz que se ela cumprir a condição, o divórcio vai valer, a intenção do marido é que o divórcio vai valer retroativamente desde o momento da entrega do get. Ela deu, depois de um mês, as 200 moedas. Se esclarece que no momento da entrega do gueto, um mês atrás, ela já estava divorciada. Isso falou Ravuna. A viúva ama, lekshetite. A viúva discute. A viúva diz que quando o marido diz que ela vai cumprir a condição e dar as 200 moedas para ele, ela vai estar divorciada. Ele quis dizer que a partir do momento da entrega das 200 moedas, aí o efeito do divórcio vai começar. Não retroativamente, a partir da entrega das 200 moedas em diante. Vai bem, Naio. Pergunta, Mara, uma questão bonita. Mas qual é a repercussão na prática? E cabe na Yoshinit Karageto Shavat. A diferença vai ser uma situação que no momento que a mulher ela entregou as 200 moedas para o marido, o get já tinha sido rasgado, ou perdido, ou destruído de outra forma. E qual é a discussão? Ravuna Amar Behitite, Erat Sirhae Menu Getini. Ravuna diz o quê? Quando ela der as 200 moedas para o marido, então se esclarece que já no momento da entrega do get, ela já estava divorciada. Então, isso é indiferente o que acontece com o get na hora da entrega da soma. Porque o efeito do get não é nesse momento que ela entregou o dinheiro, o efeito é retroativo no momento da entrega do get. Naquele momento o get estava inteiro, então fala Ravuna, o get vai valer, o divórcio vai valer. Ravuna Amalek Shetite, Sihaimer Getcheni. Ravuna discute, Ravuna diz que o efeito do divórcio só começa no momento da entrega do get em diante. Então, o gerador do gueto, o catalisador do gueto é o próprio documento do divórcio. Então, fala a vida, se a mulher ela entregou as 200 moedas para o marido, mas nesse momento o gueto já estava destruído, o que gera o gueto, o que efetua o gueto não existe mais, o documento está destruído. Então, nessa situação, a mulher precisa de um outro gueto do marido. Isso é uma repercussão na prática nessa discussão entre a Ravuna e a viúva. E a mesma discussão foi ensinada sobre um assunto de casamento. Como fala Mishnah, o marido, digamos que o homem dá para a mulher uma aliança de casamento e fala para ela, o efeito do casamento está condicionado, só vai se cumprir se eu der para você 200 moedas. A mesma coisa fala Mishnah lá em Kiddushin, que divorciada ela vai estar e ele vai dar para ela o dinheiro. Veit mar mai veit. Na pergunta é o que a Mishnah veio dizer. Ravuna mar veit. Ravuna fala a mesma coisa que a gente viu antes. Quando ele der para ela essa soma, se esclarece retroativamente que no momento que ele entregou para ela a aliança, já estavam casados. O efeito é retroativo. Ravuna mar lecheit. Ravuna fala a mesma coisa do que o caso do divórcio. Quando ele der para ela o dinheiro, a partir desse momento, o casamento começa, não retroativamente. Mas, bem, né, que diferença faz se Ravuna tem razão ou Ravuna tem razão? E cabe, né, o Shepastaya da Vikiblak do Shinacher. A diferença é numa situação que Reuven deu a aliança de casamento para essa mulher e falou que o casamento só vai existir se der para ela essa soma de dinheiro. E, nesse interim, Reuven não deu o dinheiro para a mulher ainda. Chegou Shimon e deu uma aliança de casamento para essa mulher e falou para ela se casar com ele nesse momento. E depois veio Reuven e deu para essa mulher o dinheiro. O que acontece agora? Ravuna amar deu itentra be'amau mekaim neveazi. Conforme Ravuna, quando Reuven, o primeiro, ele dá o dinheiro para essa mulher, se esclarece retroativamente que no momento da entrega da aliança que ele deu para ela, ela já estava casada com ele. Então, depois veio Shimon e tentou se casar com essa mulher. Isso é irrelevante, a mulher já estava casada. Então, o casamento de Shimon não valeu. O casamento de Reuven sim valeu. E conforme a vida vai ser diferente a lei. Nesse caso, quando Reuven dá o dinheiro para essa mulher, então fala Judá, o casamento começa a partir daí. Porém, nesse caso, Shimon se casou com ela antes. Já deu uma aliança de casamento para ela e falou para ela se casar com ele naquele momento. Então, Reuven, que deu dinheiro para ela depois que Shimon deu a aliança para ela, e Reuven não tem como se casar com essa mulher, essa mulher já está casada com Shimon. Então, conforme Ravuna, que o efeito é retroativo, o efeito do casamento de Reuven acontece antes que Shimon se case com ela, então Shimon não se casou com ela. Conforme Ravuna, que o efeito do casamento de Reuven é depois que Shimon se casou com ela, então o casamento de Reuven não é válido. Forma Vetzriha, a média pergunta já responde. Por que Rav Yudá e Ravuna têm que discutir em dois casos que aparentemente são iguais, o caso do divórcio e o caso do casamento? É sim necessário. Dei Ashmin Gabi Kidushin, Daki Amar Ravuna, Veu Iter Mishon Dele Kruva Kati, Amar Gabi Kidushin Le Huka Kati, Ema Modele Rav Yudá. Mas é sim necessário. Se Ravuna só tivesse dito essa lei, que é feita retroativo com relação ao casamento, eu poderia pensar no caso do casamento, Ravuna discutiu com Rav Yudá. Que é feito é retroativo. Por quê? Porque o marido normalmente ele quer acelerar o casamento ao máximo. Então lá fala Ravuna, a intenção desse homem é que quando ele dá o dinheiro para ela, retroativamente, desde o momento da entrega da aliança, eles estavam casados. Por quê? Porque ele quer se casar com ela. Já no caso do divórcio, a natureza do homem é que ele quer atrasar o divórcio ao máximo. Por quê? Porque ele, talvez ele tenha esperança de se reconciliar com essa mulher. Então pode pensar que nesse caso do divórcio, Ravuna concorda com a vida. Que quando ela dá as duas moedas para ele, a partir desse momento começa o divórcio. Não retroativamente, já desde o momento da entrega do get. Por quê? Porque a natureza seria que o marido ele quer atrasar o get o máximo. Fala Ravuna que mesmo no caso do get, o efeito do divórcio é retroativo. Ela deu para ele as 200 moedas, então se esclarece que já no momento da entrega do get já estavam divorciados. E continua a maravilha, Shmuel Gabi Gerushin, Beakia Maravuna, se Ravuna só tivesse dito a sua lei no caso do divórcio, eu poderia pensar que nesse caso Ravuna discute com Rav Yudá. No caso do divórcio, poderia pensar, existe um motivo para pensar que o marido quer que o efeito do divórcio seja retroativo. Por quê? A condição é que se a mulher der para ele esse dinheiro, aí são divorciados. E a natureza é que o marido tem constrangimento de cobrar dinheiro da esposa dele, por natureza. Então, nesse caso, eu poderia pensar que o marido tem interesse que o efeito do get seja retroativo, para que se esclareça que no momento da entrega do divórcio eles estavam divorciados, se ela deu dinheiro para ele, dessa forma, quando ele cobrou o dinheiro dela, não está cobrando da esposa, está cobrando da divorciada dele. Quando ela dá o dinheiro para ele, se esclarece que já estavam divorciados nesse momento, isso é menos constrangedor para o marido. Porém, no caso do casamento, é o oposto. O marido diz que se ele der dinheiro para ela, aí o casamento vai existir. Poderia pensar que nesse caso, Ravuna concorda com a viúva. Que o marido tem motivo de querer que o efeito do casamento só comece a partir da entrega do dinheiro em diante. Por quê? Porque se vamos falar que o efeito do casamento acontece retroativamente, se esclarece que a mulher cobrou dinheiro do marido dela. Ele deu dinheiro para ela. Então, já de antes, no momento da entrega da aliança, eles estavam casados. Então ela cobrou dinheiro de quem? Do marido. Isso seria constrangedor. Então poderia pensar que nesse caso Ravuna concorda com Rav Yudá, que quando ele dá o dinheiro para ela, aí começa o casamento. Então ela cobrou dinheiro de alguém que não era casado com ela. Isso seria menos constrangedor. Por isso fala Ravuna que também no caso do casamento não faz diferença. Tanto no caso do divórcio, tanto no caso do casamento, fala Ravuna, o efeito do get é retroativo. O efeito do casamento também é retroativo. Agora, o outro lado da moeda. Se Davidá tivesse dito sua lei no caso do casamento, poderia pensar que só nesse caso o efeito não é retroativo. No caso do casamento, o marido vai dar para a mulher dele dinheiro, fala Davidá, e aí vai começar o casamento, depois que ela recebeu o dinheiro. Dessa forma, quando ela cobrou o dinheiro dele, ele não cobrou do marido, o casamento só começou depois. Porém, já no caso do divórcio, eu poderia pensar que Ravuna concorda com Ravuna. No caso do divórcio, o marido vai receber dinheiro dessa mulher para ela se divorciar. Eu poderia pensar que nesse caso, Ravuna concorda com Ravuna, que a intenção do marido é que o efeito do divórcio se recaia já de antes que ele recebeu esse dinheiro dela, já no momento da entrega do get, para que dessa forma, quando ele cobrou o dinheiro dela, ele cobrou da mulher divorciada. Isso seria menos constrangedor. já antes que ele recebeu o dinheiro dela, eles estavam divorciados, porque se esclarece que já no momento da entrega do get, eles estavam divorciados. Por isso fala via aqui não. Também no caso de divórcio, o efeito não é retroativo. E complementa a maravilha, acho que não é Gabi Girushim, bem aqui a maravilha da Letititê. Mishum de Ruka Kate, a Gabi Girushim de Lekruva Kate, e Mamode de Lavuna. E se ele só tivesse dito sua lei, que o efeito não é retroativo com relação ao divórcio, eu poderia pensar que no caso do divórcio, e somente no caso do divórcio, a viúva discutiu com a Ravuna. No caso do divórcio, a natureza do homem é que ele quer atrasar o divórcio ao máximo, porque ele pode tentar se reconciliar com ela. Então, nesse caso, a intenção do homem é que, se ele receba o dinheiro dela, aí começa o get, não retroativamente. Dessa forma, até ele receber o dinheiro dela, ele pode tentar cancelar esse divórcio. Ele quer atrasar o get ao máximo. Então, poderia pensar que só nesse caso a viúva disse que o efeito não é retroativo. Já no caso do casamento, a natureza é que o homem quer acelerar o casamento. Então, poderia pensar que nesse caso a viúva concorda com Ravuna, que quando ele dá o dinheiro para a mulher, se esclarece que já no momento da entrega da aliança já estavam casados. Sri Rafala Agmará, por isso a viúva teve que discutir com Ravuna nos dois casos, no caso do divórcio e no caso do casamento. Aparentemente, a lei é com Ravuna, que tanto o efeito do divórcio ou do casamento são retroativos. Meitri pergunta como era contra a viúva. Aliás, que ter Ramirat Titnili Mataimsus. Esse mesmo caso. O marido deu o get para a mulher e falou que ela só está divorciada se ela der para ele 200 moedas. Alfa Pichini Krai Geto Shenevad Nekuresh. Fala-me, a Braita é exatamente como Ravuna. Mesmo que na entrega do dinheiro o get já estava destruído, não faz diferença. Divorciada ela já está. Como Ravuna, que o efeito do get é retroativo. Já no momento da entrega do get, ela já estava divorciada. Naquele momento da entrega do get, o get estava perfeito. Isso é indiferente do que aconteceu com o get depois. O complemento fala a Braita. Até ela dar o dinheiro para o marido e oficializar o divórcio, ela não pode se casar com outra pessoa com esperança que no futuro vai dar o dinheiro para ele. Porque talvez ela não vai conseguir dar o dinheiro para ele, vai se casar com outro homem. Então ela é proibida, está casada com o primeiro ainda. Quando ela dá o dinheiro para ele, aí ela está divorciada, ela pode se casar com outra pessoa. Vamos ver outra pergunta contra a viúva. Tânia fala aberta. Desde que ter Hamrat e Titini matar em Zuz, um medo. O marido deu o quê para a mulher e falou que ela está divorciada, se ela der para ele 200 moedas. E esse homem faleceu antes dela dar para ele as 200 moedas. Qual é a lei? Digamos que esse homem faleceu sem filhos. Então, se ela deu o dinheiro enquanto ele estava vivo, ela pode se casar com outra pessoa. Se ela não deu o dinheiro enquanto o marido estava vivo, ela está vinculada ao irmão do marido. Fazer ibum, se casar com ele, ou a Khalitza se desvincular dele. Rabat Shimon ben Gamliel, Omer, fala Rabat Shimon ben Gamliel, notet la aviv ou leachiv, ou lechad min hakruvim. Fala Rabat Shimon ben Gamliel, mesmo que a mulher não deu o dinheiro para o próprio marido, pode dar para o herdeiro do marido, dá para o pai dele se o pai está vivo, ou para o irmão, para o herdeiro, algum dos parentes dele, isso seria suficiente. Então, qual é a discussão que está na câmera abaixo de Shimon ben Gamliel? Atka lo prigi, ela de massava livre lo leurshi. Massava livre a filo leurshi. O que se vê da breta? Que a discussão que está na câmera abaixo de Shimon ben Gamliel é sobre a intenção desse marido. O marido disse para dar que ela dê para ele as 200 moedas. Fala na cama, ele quis receber esse dinheiro. Se ele faleceu, não vai adiantar que ela dê para o herdeiro? Não vai adiantar. Então o divórcio não vai valer. A intenção do marido é que ele receba o dinheiro dela. E a Bate Shimon ben Gamliel discute e fala que o que ele diz para dar para ele é que se ele está vivo, ela vai dar para ele. Se ele faleceu, pode dar para o substituto dele, o herdeiro dele. Então, pergunta a Gmará, Kulema Miat Nav. Todos concordam que num caso que o marido disse claramente que ela deu ou para ele ou para o herdeiro dele o dinheiro, todos concordam que ela está divorciada. Então, isso vai com o Ravuna, que o efeito do get é retroativo. No momento que ele deu o get para ela quando ele estava vivo, aí começa o get. Se a condição se cumpre que ela dá no futuro dinheiro para ele ou para os herdeiros dele. Não como Ravuna, conforme Ravuna, que o efeito do get só começa a partir da entrega do dinheiro em diante, nessa situação que o marido já faleceu, ele não tem como se divorciar nesse momento. Não existe mais elo de casamento para se divorciar. Então, não estaria divorciado. Então, seria uma prova dessa breta contra a viúva. Se usa de viúva, rejeitamos o que a viúva disse. Amada a viúva. Pois a viúva pode responder a opinião dele. Haman e Rebbe, essas duas bretas vão como Rebbe. Que falou Rebbe? De Amar Avuna Amar Rebbe. Falou Avuna em nome de Rebbe. Kola Omer Amenat, que Omer Me Achav Dabe. Rebbe fala a mesma coisa do que Ravuna. Quando o marido faz algo, dá o guia para a mulher, por exemplo, e fala Almenat, o divórcio vai se concluir se a condição se cumprir. O marido quis dizer que se a condição se cumpre, o efeito do guia é retroativo, a mesma coisa no casamento, a mesma coisa em outras situações. Quando ele fala Almenat, ele quis dizer que o efeito vai ser a partir desse momento retroativo. O Prig Rabanan na lei, Vera de Amir Kirabanan, e Revida vai dizer que os sábios discutem com o Rebbe, e Revida se apoia na opinião dos sábios. Que quando a pessoa fala Menat, o efeito não é retroativo. Continua esse assunto. Na Marabizeira, fala Rabizeira, que a Vina de Bavel, Amrinan Hadda Maravuna Amarebi, Colomer Almenat, que o Bem Achav, Dami Prig Rabanan na lei. Fala Rabizeira, quando ele foi para a Babilônia, ele falou para os sábios, o que foi dito agora, que Ravuna falou o nome de Rebbe, quando a pessoa fala Almenat, ele condiciona algo, quando a condição se cumpre, o efeito é retroativo, essa é a intenção dessa pessoa. E os sábios discutem com o Rebbe. Kisliki, quando Rebbe Zera foi para a terra de Israel, Ashkartel Rabbi Yassi de Yatim de Kamar Mishwed Rebbe Yohanan. Rebbe Zera encontrou Rabbi Yassi, que falou o nome de Rebbe Yohanan. A Kormodim é o melhor Almenat que o Bem Akshav Dami. Fala Rebbe Yohanan, todos concordam. No caso do divórcio, quando o marido fala Almenat, o divórcio está condicionado, se a condição se cumpre, o efeito é retroativo. Não tem discussão entre Rahamim e Rebbe. Lomer Riku era bem aí, o mulher Harmita. Fala Rebbe Yohanan, a discussão entre Rebbe e Rahamim sobre esse assunto é só num caso que o marido deu guia para a mulher e falou Meia Yom Mulher Harmita, como vamos explicar. Vem até como fala essa breta. Meia Yom Mulher Harmita. Vimos esse caso na nossa Mishnah também. O marido deu guia para a mulher e falou o guia vai recair de hoje e depois do falecimento dele. Guia vem no guia de Rahamim. Fala Rahamim. É um divórcio duvidoso. O que ele quis dizer? De hoje e depois do falecimento. Então, pode ser que ele quis dizer que se ele falecer, o divórcio vai se recair desde hoje, retroativamente, o divórcio vai valer. Porém, pode ser que ele disse que o divórcio recaia hoje. Ele se arrependeu, se autocorrigiu e falou, não, depois do falecimento. E depois que ele faleceu, o divórcio não pode se realizar. Já faleceu. Então, fala, Ramim, é um divórcio duvidoso. Rebbe Omer, casei get, fala Rebbe, não temos dúvida. Quando o marido fala Meia Yom Mulher Harmita, ele quis dizer que se ele falecer, o divórcio vai se recair retroativamente. Então, se vê dessa braita, como Rebbe Yohanan explicou, essa é a discussão entre Rebbe e Rahamim, não no outro caso de Almenat, pergunta na Olera Viudade Amar Be Almenat, pligue Ademir, pligue Be Meia Yom Mulher Harmita, li pligue Be Almenat, pergunta agora se Rebbe Yohanan tem razão, que Rebbe e Rahamim discutiram sobre esse caso de Almenat. Em vez da Breta mencionar esse caso de Meia Yom Mulher Harmita, poderia mencionar o caso de Almenat, um caso mais inovador. Por quê? Podia falar um caso seguinte. O marido deu guia para a mulher dele. Ele estava doente. Ele falou que se ele falecer por essa doença, falou Almenat, com a condição que ele vai falecer por essa doença, aí o divórcio vai valer. Então, a Breta poderia falar que mesmo nesse caso, conforme o Rahamim, o divórcio não vale. É como se ele disse que ele quer que se divorciar depois do falecimento dele. Uma novidade muito grande, porque a Beda não mencionou isso. No caso de Meia Yom Mulher Harmita, é um caso mais claro que existe dúvida do que ele disse. De hoje e depois do falecimento, dá para entender que existe uma dúvida do que ele quis dizer. Então, por que a Beda não menciona esse outro caso de Almenat? Como eu dei a Hakoho de Rebbe. A Beda menciona esse caso de Meia Yom Mulher Harmita para dizer que mesmo nesse caso confuso de hoje, depois do falecimento, a intenção do marido é que se ele falecer, o divórcio vai se recair retroativamente. Uma novidade maior. Pergunta Veliflugum, Be'almenat ulidechakuchod rabanan. Volta a mesma pergunta. Se a Breta queria enfatizar uma das opiniões, por que não fala o caso de Almenat? E enfatiza a opinião dos sábios, que mesmo nesse caso de Almenat, o divórcio não se recai. Uma coisa de ter a difle. Quando os sábios vão enfatizar alguma opinião, enfatizam uma opinião que facilita a lei. Porque quando um sábio facilita a lei, é necessário que ele tenha certeza do que ele está falando. Para um sábio dificultar a lei, ele pode dificultar na dúvida. Para facilitar, ele tem que ter certeza. Quando o Rebbe facilitou, validou o get, falou que Meia Mulher Harmita o get vale, uma novidade maior, o Rebbe tem certeza do que ele está falando. Por isso a Breda enfatizou esse caso. Continua. Almenashe Tetnin Limikad Vashloshimio. A Mishnah fala um caso que a lei é bem óbvia, aparentemente. O marido dá o guia para a mulher e fala que se ela der para esse homem, para ele, uma soma de dinheiro dentro de 30 dias, o divórcio vai valer. Fala a Mishnah, se ela deu dentro de 30 dias, o divórcio vale? Se não, não vale. Pelo Apshita, isso seria óbvio. Essa é a condição que ele estipulou. Vamos aqui, não. Não é tão óbvio assim. Mal de tempo, poderíamos pensar de frente. Kpeide lauk feida, urnza zakati. Eu poderia pensar que a intenção desse homem é que ele quer receber esse dinheiro de qualquer forma. Dentro dos 30 dias, depois de 30 dias, não faz tanta diferença para ele. Ele mencionou os 30 dias para agilizar a mulher dele, para acelerar ela para dar o dinheiro para ele. Mas mesmo que ela dê para ele, depois de 30 dias, poderia pensar que o get vale. Kamash, quando fala a Mishnah que não, pode ser que essa foi a intenção desse homem, que não se importa de receber depois de 30 dias. Pode ser que não. Pode ser que ele quis receber dentro de 30 dias especificamente, então se casar com outra pessoa, ele não pode. Ela não pode. Ele tem que dar um outro get para ela para se divorciar dele. Continua. Mara Bat Shimon Ben Gamliel, Maaseh B'Tzidan. Fala Bat Shimon Ben Gamliel aquele acontecimento em Tzidan, uns revisais acontecimentos. Pergunta, mas Itana Dektane Maaseh. Por que a Mishnah trouxe esse acontecimento? Mahasui Mechasa Vahiktane. Está faltando um pedaço da Mishnah, temos que completar. Ima Mala Almenach Titni Litzaliti, Veavdai Tzalito, Itzaliti Davka Keamala. O marido deu o get para a mulher e falou que o divórcio vai valer se ela der para ele uma certa roupa. E ela perdeu essa roupa dele. Fala Rahamim, está na cama, que não adianta que ela dê para ele o valor dessa roupa. Ele quer a roupa, não recebeu a roupa, não vale o gueto. Rabat Shimon Ben Gamliel Omer, Titenlo Edamea. Fala Rabat Shimon Ben Gamliel que ela deu o valor da roupa para ele. Não faz diferença. O que ele quer receber, ou a roupa ou o valor, não faz diferença para ele. Damar Rabat Shimon Ben Gamliel, e falou Rabat Shimon Ben Gamliel, reforçando sua opinião, mas se não me betzidam, aconteceu uma vez em Tzidan. Bechad shamar yeshto reze gitech amirat shetitni litzaliti, veavdai tzalitu, veamru hachamim titelo idamea. Esse mesmo caso aconteceu, a mulher tinha perdido essa tal roupa que o homem queria, e os sábios falaram que ela dê para ele o valor da roupa é suficiente, então Rabat Shimon Ben Gamliel fortifica a sua opinião. Ba minei Rabi Yassi e Rabi Yochanan. Perguntou Rabi Yassi para Rabi Yochanan. Arez ikitech amirat shetitni limatayim zuz vechazan amar lamechulim lach. Mal. O marido deu o guedo para a mulher e falou que se ela der para ele 200 moedas, o guedo vai valer. Senão, não. E depois o marido falou para ela, quer saber, eu te isento desses 200 moedas. Te perdoo. Mal, qual é a lei? Será que isso que ele falou que ele perdoa ela, será a classificação como se ele tivesse recebido esse dinheiro? Ele se satisfez? Por isso ele falou que não precisa mais desse dinheiro? Ou será que não? Ela não deu dinheiro para ele, a condição não se cumpriu, o divórcio não vai valer. Como fica isso? Essa pergunta se aplica tanto como a opinião de Rahamim ou Rabat Shimon Ben Gamliel que discutiram no caso da roupa. Se a mulher pode dar o valor da roupa em vez da roupa. Então, Tibai le Rabanan atkano que amar Rabanan atam ela de lo ach la gaba. Avalacha ha que amar la mechulim lach. Poderia falar que o seguinte, os sábios disseram lá que se a mulher perde essa tal roupa, não é suficiente que ela dá o dinheiro para ele, é porque os sábios avaliam que também esse homem não está satisfeito, ele não recebeu o que ele quis. Ele queria a roupa e recebeu o dinheiro. Então falam os sábios, divorciar dessa mulher não está, ela não cumpriu a condição. Porque o homem talvez não está satisfeito na verdade. Por nesse caso que o homem diz que está isentando ela dessas 200 moedas, ele está satisfeito, ele não quer nada dela. Então poderia pensar que o divórcio valeria. O Dima, ou talvez o oposto, a filha da Rabat Shimon Ben Gamliel, que é a Mara de Kalifai, está na Bidmei, a Vale Gamrelo. No caso, conforme a opinião de Rabat Shimon Ben Gamliel, também estamos na dúvida. Quando Rabat Shimon Ben Gamliel diz que se ela perde essa tal roupa, ela pode dar o dinheiro e o divórcio vai valer, poderia pensar que é só nesse caso. Na prática, o marido recebeu o valor da roupa em vez da roupa, ele recebeu alguma coisa. Já nesse caso que o marido diz que ele está isentando ela das 200 moedas, ele não recebeu nada, ele isentou ela. Pode ser que a condição não se cumpriu. Se a condição não se cumpriu, o divórcio não vai valer. Como fica essa lei? Amale falou a Biuchanan, Einame Guresh, fala a Biuchanan, ele não recebeu o dinheiro, o divórcio não vale. Isso que ele diz que está isentando ela, nem está na categoria como se tivesse recebido o dinheiro. E o divórcio não vai se cumprir. Porém, fala Eitve, pergunta a Mará contra a Biuchanan. Aumele haveru kunam shata neenali, e mi atanote nebni kur echad shlechitim veshte haviot shiliayim. Reuven chega para Shimon por certo motivo e fala, Shimon, se você não der um certo volume de trigo para o meu filho e dois barris de vinho, ele está prometendo, Reuven prometeu, que não vai ter nenhum proveito de Shimon para o resto da vida. Por certo motivo ele fez isso. Reuven, a sua tchiten, fala Reuven, Reuven não pode ter nenhum proveito de Shimon até que Shimon dê esses mantimentos para o filho de Reuven. Rabim Amrim fala aos sábios, Antzei achol atrin didro alshol api hacham, veomar, harini keilu itkabalti. Fala Rabim, Reuven pode facilmente cancelar essa promessa. Ele não tem que ir para um sábio fazer a atrada e darim, cancelar a promessa dele. Ele pode dizer para Shimon, eu considero como se tivesse recebido de você isso. Como se meu filho tivesse recebido já. Então, fala Rabim, é como se ele tivesse recebido e a promessa se cancelou. Pergunta a Miracle de Rabbi Yohanan, qual é a diferença desse caso e o caso do divórcio? O marido fala que não, ele está isentando a mulher de dar para ele as lindas moedas. Fala Rabbi Yohanan, receber não recebeu. E o divórcio não vai valer. Aqui fala os Rahamim, e aparentemente a lei é como Rahamim. E se eu vou falar para Shimon, que eu considero como se meu filho já recebeu esses mantimentos de você, a promessa está cancelada. Uma contradição. Tamar, reasta, qual é a comparação? Quando o marido fala para a mulher que aqui está o seu get, com a condição que você me der 200 moedas, pode ser que ele quis dizer que ele quer que ela se esforce para se divorciar. Ele quer atrapalhar um pouco ela. Se ela der as 200 moedas sim, se não, não. Depois ele fala, quer saber se eu dizer entendo essas 200 moedas. A condição não se cumpriu. Ela não se atrapalhou por causa disso. Ela não deu dinheiro para ele. Então, nesse caso, fala Rabbi Yohanan, o divórcio não valeu. A condição era que ela ia se esforçar, ela ia pagar, ela ia se atrapalhar um pouco. Ele falou que ela não tem que mais dar essas 200 moedas. Se atrapalhar, ela não se atrapalhou. Ela não teve que pagar no final. Fala Rabbi Yohanan, a condição não se cumpriu e o divórcio também não. O que não acontece no caso da promessa. Reuven disse para Shimon que eu considero como se meu filho já tivesse recebido de você o vinho e o trigo. Por que Reuven fez essa promessa? Porque ele queria que o filho dele lucrasse. É óbvio que essa é a intenção de Reuven. Ele não quer atormentar a vida de Shimon. Ele não tem interesse disso. Então, nesse caso, Reuven viu que o filho dele conseguiu mercadoria de outra forma. Ele falou para Shimon, Shimon, eu considero como se meu filho já tivesse recebido de você esse trigo e esse vinho. E você está, estou cancelando essa promessa. É diferente, nesse caso, o que o Reuven queria, é óbvio que ele quer que o filho dele receba esse lucro. O filho dele recebeu o lucro de outra forma. Fala Reuven, a condição se cumpriu. A promessa não existe mais. No caso do divórcio, a gente viu que a condição não se cumpriu. Por isso, não tem pergunta entre esse caso da promessa e o que Rabbi Yohanan disse. Aparentemente, a lei é como Rabbi Yohanan. Que se o marido fala que, que a mulher está isenta das 200 moedas, o divórcio não vale. Tinha um dono de um campo e tinha o Aris. O Aris é aquele que trabalha no campo e ele fica com parte da safra e dá parte da safra para o dono do campo como pagamento do aluguel do campo. Chegou o dono do campo para o Aris e falou: normalmente o Aris ele rega o campo 3 vezes ao ano. Ele recebe 1/4 da safra. Você vai irrigar o campo 4 vezes por ano e você vai receber 1/3 da safra. Isso é o combinado. Lesso fata mitra. O Aris ele aceitou. E quando o Aris ele foi irrigar o campo pela 4ª vez, choveu. Qual é a lei agora? Quanto o Aris vai receber? A Maria você falou da lá. Fala você. O campo foi irrigado pela chuva. Não foi o Aris que trabalhou para irrigar o campo. O Aris não vai receber 1/3 da safra, vai receber só 1/4. Rabba mar halo itzricha. Fala Rabba, o Aris vai receber 1/3 da safra. Mesmo que não foi ele que irrigou, foi a chuva que irrigou, ele merece 1/3 da safra. Por quê? Porque o dono do campo conseguiu o que ele queria. Ele queria que o campo fosse irrigado 4 vezes. 3 vezes o Aris irrigou, 1 vez a chuva irrigou. Então, fala os comentaristas, Hashem irrigou o campo, Hashem trouxe a chuva para poupar esse Aris. O efeito é o mesmo, se o Aris vai irrigar ou a chuva vai irrigar, o dono do campo conseguiu o que ele queria, fala Araba, o Aris merece 1/3 da safra, mesmo que ele não se esforçou para irrigar o campo. Lembra você da marca Irabaran, veraba da marca Irabaran Shimon Gamliel. Agora vai tentar comparar essa discussão entre Rabba e Rabi Yosef, o caso do Aris, e o caso entre Rahamim e Rabat Shimon ben Gamliel, o caso da roupa. O marido diz que o divórcio vai valer se ela der para ele uma roupa, e ela perdeu essa roupa. E fala, Rabban Shimon ben Gamliel, é suficiente que ela dê o dinheiro, o valor da roupa. E fala, Rahamim, não é suficiente que ela dê, para ele o valor da roupa. Então fala, Gamara, existe um paralelo entre as duas discussões. Rabbi Yosef disse que o Aris não irrigou pela quarta vez o campo, ele não merece um terço da safra, merece só um quarto da safra. Porque o combinado era que ele irrigasse. Ele não irrigou, foi a chuva que irrigou, ele não merece mais do que um quarto. Isso vai como Rahamim. O combinado era que a mulher dá a roupa, essa tal roupa para o marido, ela perdeu a roupa, não é suficiente que ela dê o valor da roupa. O que foi estipulado, foi estipulado. Diferente disso, não vale. Rabba Sosfina Kumrabashi Momengami Rabba disse que é verdade que o Aris não irrigou ele próprio, mas Hashem irrigou por ele, Hashem trouxe a chuva. O resultado é o mesmo. Fala Rabba, o Aris vai receber um terço da safra. Mesmo que a forma que o campo foi irrigado foi diferente do combinado, o resultado é o mesmo, a lei é a mesma. É como Rabban Shimon ben Gamliel, o marido quis receber essa tal roupa, a mulher perdeu a roupa e deu o valor. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, é suficiente, mesmo que ela cumpriu isso de forma diferente, mas o resultado é o mesmo. Ele recebeu esse valor, é suficiente para o divórcio valer. Uma vitíspera, como se pode falar uma coisa dessa? Essa comparação. Daqui a A lei é como Rabba, que o Aris recebe um terço da safra. E a lei não é como Rabban Shimon ben Gamliel. A lei é como Rahamim, que a mulher que não deu essa tal roupa para o marido, o divórcio não vale. Como você pode falar que Rabba vai como Rabban Shimon ben Gamliel, se a lei é como Rabba e não como Rabban Shimon ben Gamliel, no caso da roupa? Ela, por isso, fala na lei Olam que Rabbanan, fala na lei que também Rabba, também Rabbi Yosef, no caso do Aris, estão indo com a opinião da maioria dos sábios. Você vai com a mulher do sábio de forma clara, assim como a mulher não pode dar o valor da roupa em vez da roupa, também o Aris, que não irrigou ele próprio o campo, ele não vai receber o combinado, não cumpriu o que foi combinado exatamente, não vai receber um terço da safra, vai receber só um quarto da safra. Verabba Malach, Ana de Abra, filho de Rabbanan. Rabba diz que o Aris vai receber um terço da safra, e fala, Rabba, essa é a opinião dos sábios também. Rabbi Yosef e Rabba discutem o que os sábios diriam nesse caso do Aris. No caso da roupa, no caso do divórcio, os sábios disseram que a mulher não pode dar o valor da roupa para o marido para o divórcio valer. Porque lá a gente suspeita que o marido quis que a mulher ela se esforce para se divorciar, ela se atrapalhe um pouco para conseguir essa tal roupa. Não conseguiu a roupa, perdeu a roupa, então não é suficiente que ela dê para ele o valor dessa roupa, porque não se cumpriu a condição dele. Ele quis que ela se esforçasse para conseguir essa tal roupa. Não se cumpriu isso, o divórcio não vale. No caso do combinado, no caso do Aris, o que o dono do campo queria é o lucro. Ele quer que o campo dele seja irrigado 4 vezes. Foi irrigado 4 vezes. Não exatamente da forma combinada. 3 vezes foi o Aris, 1 vez foi a chuva. Dando o mesmo. Hashem regou pelo Aris esse campo. Que diferença faz? O campo foi irrigado. Então falaram mesmo, os sábios iam dizer que mesmo que o Aris não cumpriu a risca, o combinado, ele não irrigou pela quarta vez, ele merece um terço da produção. Então a lei é como Rabba, que o Aris vai receber um terço da produção. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ter um caso muito interessante. O marido, ele dá um get para a mulher dele. E fala, estou te dando o get, mas saiba que o papel é meu. E estou te dando só a tinta que o get foi escrito. As palavras são suas, a tinta é sua. Mas o papel é meu. Vamos dizer que o get não vale, não sei porquê. E qual seria a lei num caso que o marido dá o get para a mulher e fala, estão te dando o get por completo, com a condição que você me devolva o papel depois. Só assim o divórcio vai valer. Vamos ver qual é a lei nesse caso também. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, já amém.